Muito bem, irmãos, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Jonas, livro de Jonas, capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos todo o capítulo. Hoje de manhã nós meditamos nos versículos de 1 a 4. Jonas 4, de 1 a 4, e agora à noite nós vamos meditar nos versículos de 5 a 11, mas eu gostaria de ler o capítulo inteiro com os irmãos. Jonas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro. Porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Quando ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. E obrigado a Deus porque a tua palavra, ela é sempre suficiente. Suficiente para nos revelar quem tu és e suficiente também para revelar quem nós somos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é suficiente, não apenas para nos revelar quem somos exteriormente. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra revela o nosso interior. E eu peço a ti, ó Deus, que nessa noite o nosso interior seja revelado. Por favor, Senhor, use a tua palavra. Que o teu Espírito toque em cada um de nós. E, Senhor, que ao sermos tocados por ti, ao verificarmos a situação do nosso coração, que nós corramos para Ti, que nós encontremos, ó Deus, abrigo debaixo das Tuas mãos poderosas. Senhor, nos livre das tentativas de procurarmos sombra naquilo que é passageiro, naquilo que nasce, cresce e morre. Senhor, nos ajude a vivermos debaixo das Tuas asas. Nos ajude, Senhor, a vivermos em Ti, a partir de Ti e para Ti. Eu peço isso por mim e por cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos meditando no livro de Jonas. Essa é a 7ª mensagem, quase 2 meses, né? Ou quase 8 domingos, pensando, conversando sobre o livro de Jonas. E eu quero fazer como fiz de manhã. Quero que você olhe lá para o capítulo 1 comigo. E olhando para o capítulo 1, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que no capítulo 1 nós destacamos 2 coisas. Primeiro, o que é fuga, ou o que a fuga significa para um crente, para um discípulo de Jesus Cristo. E verificamos então que toda vez que pecamos, nós estamos tentando fugir de Deus. Mas ainda no capítulo 1, nós, olhando para a experiência de Jonas, no meio da tempestade, nós verificamos que Jonas, ele tem uma percepção da tempestade, mas a ideia da tempestade, a partir de Deus, não é apenas um momento para punição, mas é sim uma possibilidade de orientar, reorientar o nosso caminho, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Mas juntamente com você aí no capítulo 1, eu queria chamar sua atenção para o fato de que ali no versículo 11, quando o mar ainda está agitado, quando aqueles marinheiros estão com medo de tudo que eles estão vendo, quando Jonas está respondendo o interrogatório daqueles marinheiros, uma das perguntas dos marinheiros para Jonas é: o que devemos fazer com você? E Jonas, ele tem uma resposta semelhante à que ele tem nos dado no capítulo 4, que temos verificado no dia de hoje. A resposta ali no versículo 12 do capítulo 1 é: peguem-me, joguem-me ao mar. Em outras palavras, o verso 12, Jonas está dizendo: me deixem morrer, joguem-me no mar para que eu morra. Queridos, nesse momento, as únicas pessoas que sabem do grande peixe sou eu e você. Mas nesse momento da tempestade aqui, Jonas, ele só vê um caminho: a morte. Me joguem no mar para que eu morra, e se eu morrer, vai tudo dar certo. Jonas é um homem obstinado em querer morrer. E isso começa logo no início da sua trajetória. A tempestade está assustando todo mundo, é uma grande tempestade. Jonas sabe que a tempestade é algo que Deus está mandando, porque Jonas está fugindo, e ele quer resolver o negócio do jeito dele. É fácil, basta eu morrer. Fecho parênteses, capítulo 2. No capítulo 2, nós encontramos Jonas dentro do grande peixe. E aquele homem que no capítulo 1 pensava em fugir, agora no capítulo 2 ele quer se aproximar de Deus. Jonas é um cidadão meio que oscilante. Ele é como aquele homem que Tiago pinta lá na sua carta, é um homem de duplo ânimo. Ele tem vontades que oscilam, ele é como a onda do mar. No capítulo 1 ele quer fugir, e no capítulo 2 ele quer se aproximar de Deus. Eu sei que você conhece alguém que é mais ou menos assim. Hora que é uma coisa, hora que é outra, hora que é uma coisa, hora que é outra. Conhece alguém assim? Por favor, não se manifestem. Mas nós conhecemos pessoas assim. Mas no capítulo 2, então, Jonas ele nos dá uma grande lição sobre oração. É o tema pelo qual ele vai chamar a nossa atenção. Ele fala que oração, então, é o meio para que nós nos relacionemos com Deus. E nós devemos encarar a oração dessa maneira, dessa forma. Mas ainda no capítulo 2, quando o capítulo vai terminar, Jonas ele está diante de uma nova possibilidade. Ele está diante de uma nova chance. Deus dá uma outra oportunidade para ele. E essa semana eu aprendi algo sobre oportunidade. De onde vem a palavra oportunidade? E a palavra oportunidade, ela vem da língua romana, ou de um costume romano de dar nome ao vento, ou aos ventos. E tinha um determinado vento que os romanos chamavam de obportus, o vento que conduz ao porto. Isso era uma oportunidade. E quando o vento era inoportuno, o vento era aquele que nos soprava, o que soprava para longe do porto, para longe do lugar seguro. Jonas, ele está tendo uma nova oportunidade. Jonas, ele está tendo a oportunidade de estar seguro em Deus, de estar em um porto seguro, e esse porto seguro é na presença do próprio Deus. Ele tem uma nova oportunidade, mas mesmo diante da oportunidade, da nova oportunidade, a primeira ordem é mantida: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Então nós entramos no capítulo 3, e no capítulo 3 nós aprendemos sobre segundas chances, e aprendemos também sobre arrependimento. Nós aprendemos que arrependimento é algo que acontece internamente, acontece no coração e tem uma manifestação externa. O arrependimento que acontece internamente é aquele que está ligado com: eu ofendi a Deus, eu ofendi uma outra pessoa, eu preciso me acertar com Deus, eu preciso me acertar com uma outra pessoa. E em tudo isso, no capítulo 3, nós nos deparamos com os ninivitas se convertendo. Jonas, ele prega a mensagem curta e dura, os ninivitas se convertem, e nós iniciamos o capítulo 4 lendo que Jonas ficou profundamente descontente, irado. Jonas ficou chateado, arrasado, enfurecido, porque os ninivitas se converteram. Isso não é coisa de profeta. O profeta deveria se alegrar. Mas Jonas, ele se entristece, porque aquelas pessoas, aqueles 120 mil, aquelas 120 mil pessoas, elas se converteram. O capítulo 4, então, é o capítulo que revela algo sobre Jonas, ou melhor, o capítulo 4 é um capítulo que revela algo sobre nós. Hoje de manhã nós vimos que Jonas, ele é um idólatra, ele tem ídolos dentro do seu coração. Jonas é um homem que ele não se conforma com a maneira como Deus é e a maneira como Deus age. Jonas não gosta que Deus seja misericordioso. Jonas não gosta que Deus seja muito paciente, cheio de amor. Jonas não gosta que Deus mude de ideia a respeito do juízo. Jonas, ele está irado contra o próprio Deus. Deus, eu não gosto da tua vontade. Deus, eu não gosto do jeito como o Senhor faz as coisas. Deus, eu não gosto. Eu queria que o Senhor fizesse a minha vontade, mas o Senhor não fez. Eu não gosto do jeito que o Senhor age. E aí, então, no capítulo 4, nós encontramos um homem furioso, porque os ninivitas não se converteram. Um homem que muitas vezes parece uma criança que eu conheço bem de 3 anos, que quando é contrariada, vai para o quarto dela e não quer conversa com ninguém. O texto diz então no capítulo 4, que essa fúria toda dele, ele disse: Jonas saiu, sentou-se num lugar ao leste da cidade. Eu fico imaginando lá o Jonas, sentado, emburrado. Deus não me ouviu. Ó vida, ó céus, Deus não me ouviu. Eu imagino que vocês também conheçam algumas pessoas que agem assim, que quando é contrariada, ela encontra um canto na sua casa. Sentam emburradas e não querem falar com ninguém. Vocês conhecem alguém assim? Vocês também conhecem aquelas pessoas que quando são contrariadas, antes delas irem para o canto que elas adoram, elas ainda têm facilidade em bater porta? Coitada das portas. Jonas, então, ele está furioso, uma criança birrenta, irritada, mas aí de repente a gente lê no versículo 6. Então o Senhor fez crescer uma planta para dar sombra à cabeça de Jonas para livrá-lo do calor. E aí o texto diz, e Jonas ficou com grande alegria. É claro que ele ficou com grande alegria. Agora ele está novamente confortável, ele está no ar-condicionado. Ele está na temperatura que ele quer. Ele está lá nos 22 graus. Num calorão de 50, está no 22, está ótimo. Ele está na temperatura que ele sonha. Ele está na temperatura que ele pede. Ele está na temperatura em que ele gosta de ser servido. Jonas, ele não pega fila. Jonas, ele não tem que se estressar com o trânsito. Tudo está sendo feito para ele, para o bem dele. Ele está feliz agora. E aí, queridos, quando nós olhamos para essa situação de Jonas estar feliz, a gente descobre que Jonas é um homem que só fica feliz quando a vontade dele é feita. Agora tem sombra. Alguns momentos atrás, ele tinha sido contrariado porque Deus não matou os ninivitas, mas agora ele está feliz porque ele tem sombra. E aí o texto continua, e o texto diz assim, lá no versículo 7, mas Deus na madrugada do dia seguinte mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso ele desejou morrer, quis morrer de novo. E por que ele quer morrer de novo? Porque o ar-condicionado quebrou. Não tem mais sombra. E se não tem mais sombra, e se eu não estou no conforto, se eu não estou sendo servido, eu quero morrer. Eu acho que vocês também conhecem algumas pessoas assim. Quer morrer de novo. Então nós olhamos para o capítulo 1, ele quer morrer. Porque ele não quer ficar suportando tempestade. Nós olhamos para o capítulo 4, ele quer morrer porque a vontade dele não foi feita. Nós encontramos ele no capítulo 4 dizendo, eu quero morrer porque não tem mais sombra. Quando eu olho para esse texto aqui de Jonas, capítulo 4, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas que Deus faz. Agora não se trata mais de Deus e os ninivitas. Agora se trata de Deus e Jonas. E Deus, ele vai agir de uma maneira muito especial para com Jonas. Deus vai agir de um jeito para que Jonas revele o que vai dentro do seu coração. Deus, então, contraria a vontade de Jonas, porque ele é misericordioso. E ele faz a pergunta para Jonas, no versículo 4. Está certo você estar bravinho assim, irritadinho assim? Por que que você está tão furioso? Você tem razão para estar furioso? Jonas, eu poupei a vida de 120 mil pessoas. Você está certo? Estou certo sim. É dessa maneira que ele responde. Mas agora, quando não tem mais sombra, quando não tem mais ar condicionado, quando ele está bravo de novo, Deus de novo pergunta para ele, mas só por causa disso? Só porque o ar condicionado quebrou? Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta, Jonas? E aí a resposta dele é sim, tenho. Queridos, nós encontramos o Deus que contraria a vontade de Jonas, poupando a vida dos ninivitas. Nós encontramos Deus que envia o conforto para Jonas. Deus faz crescer uma planta e aquela planta, ela cria uma sombra e Jonas descansa na sombra. Foi Deus que enviou a planta. Foi Deus quem fez crescer a planta. Foi Deus quem deu o conforto da sombra. Mas agora Deus, ele ainda quer penetrar no coração de Jonas, ele quer sondar o coração de Jonas, e agora ele manda uma larva, ele manda uma lagarta. Essa lagarta vai, morde a planta, e a planta seca. Teologia de Botequim diz assim, Deus fez a sombra e o diabo mandou a lagarta. Mas o texto está dizendo que Deus, ele fez a planta crescer e Deus fez a lagarta morder a planta. Deus, ele envia o conforto, mas Deus também envia o sol para queimar a nossa cabeça. E tanto Deus enviando o conforto da sombra, quanto Deus enviando a lagarta para secar a planta, Deus está sendo gracioso, queridos. Vocês conseguem ver a graça de Deus nos dois aspectos? Conseguem mesmo? Sabe por que Deus é gracioso quando Ele manda o conforto? Porque no conforto nós somos servidos. E Deus, às vezes, Ele nos serve. Deus nos manda alguns mimos. Mas o grande problema é que quando nós vivemos apenas de mimos, a gente começa a idolatrar a sombra. A gente se acostuma rápido demais com a sombra, não é mesmo? Exemplo disso é chamar o Elias agora e falar assim, Elias, desliga o ar-condicionado. Ixi, culto hoje estava, né, tava quente, não via a hora de acabar. A gente se acostuma demais com a sombra, a gente se acostuma rapidamente com a sombra, e nós temos uma capacidade enorme de fazer da sombra o nosso Deus. E então, uma vez que Deus vê o nosso coração e percebe essas coisas em nós, Ele também é gracioso ao fazer com que a sombra acabe, para que o nosso coração seja revelado. Deus é gracioso, irmãos, Ele é gracioso porque Ele quer atingir o nosso coração, e muitas vezes nós somos habilidosos em esconder o nosso coração, muitas vezes nós somos habilidosos em esconder aquilo que vai dentro de nós. E mais do que ficar moldando o seu comportamento, mais do que ficar tomando conta do jeito que você anda ou não anda, do jeito que você veste ou não veste, Deus quer tocar no seu coração, Deus quer purificar o seu coração, transformar o seu coração, mudar o seu coração, e se tem um lugar que é ótimo para percebermos a natureza do nosso coração, é quando o sol está quente, quando as coisas esquentam, quando nos envolvemos em crises, em dificuldades, em lutas. C.S. Lewis, que tenho citado aqui, ele diz, o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção, porque quando não tem sofrimento, a gente se habitua com a sombra, e com qualquer sombra, e se há sombra, nós não buscamos nem Deus. Então Deus que nos ama, que é misericordioso, que é bondoso, que é benigno, que é compassivo, que é cheio de amor, Ele manda numa lagarta, vai lá e acaba com a sombra deles. Mas para quê, Senhor? Para que eles vejam que eu existo, para que eles vejam que só há vida em mim. Não há vida fora de mim. Fora de mim existe algo parecido com a vida, mas não é a vida. Então essa é a função das lagartas. Agora, curiosamente, a gente descobre algo. A gente fala aqui de um capítulo que fala de planta. Uma planta cresce. E aí a gente descobre Jonas furioso. Tem um livro chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, que se eu pudesse eu presentearia Jonas com esse livro. Porque o problema de Jonas não é só a manifestação da ira. Ele não é apenas o homem furioso. Tem algo atrás da ira. Tem uma sementinha ali no coração de Jonas, que se manifesta com explosões de raiva. Com bater porta, com bater o pé, com ir para o canto do quarto. Isso é uma explosão. Isso é apenas uma consequência, mas não é a causa. A ira, as explosões, é apenas o fruto. Mas a raiz desse fruto é o descontentamento, é a contrariedade. A raiz da ira é o ego. É sentir-se maior do que todos. A raiz da ira é o egocentrismo. Achar que tudo tem que ser feito para nós, por nós e somente para nós. E uma vez que as coisas não são feitas para nós, a gente reage a isso. Batendo porta, gritando, se escondendo no quarto, fazendo biquinho. E se tem um laboratório excelente para a gente entender isso, é a família. Eu sei que isso não acontece com nenhuma família aqui, mas é muito fácil acontecer no relacionamento conjugal. Marido de biquinho com a esposa de biquinho com o marido, um no quarto, outro na sala. E por quê? Qual é a razão? Oh, filho, qual a razão? Por que que você está tão irado assim? Nós precisamos ser mais habilidosos em fazer perguntas para nós mesmos. Por que que eu estou tão irritado com a minha esposa? Quando você faz essa pergunta para você, você não consegue mentir para você mesmo. Mas se alguém faz essa pergunta para você, você logo diz assim: problema é ela, problema é ele. O problema é o meu filho, é minha filha, o problema é o meu chefe. O problema são as pessoas que trabalham comigo. Eles me deixam irados, eles me deixam irritados, eles me fazem bater porta. Queridos, não se enganem. O problema não é eles. O problema é você. E sabe por que que é você? Porque você está sendo contrariado. O problema é você porque a sua vontade não está sendo feita. O problema é você porque você se habituou a viver na sombra. O problema não são eles, o problema é você, que se habituou a viver nos 22 graus. Deus, ele é gracioso. E ele é gracioso quando ele faz o ar-condicionado quebrar. Portanto, queridos, eu queria que nós entendêssemos isso, lembrando do texto de Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Cuidado para não se enganar com as lições de teologia de boteco, que diz que Deus manda sombra e o diabo manda lagarta. Não, Deus manda sombra e ele também manda lagarta, e ele faz isso porque ele é gracioso e ele quer cuidar do seu coração, ele quer transformar o seu coração. Por isso ele manda sombra e também manda lagarta. Esse capítulo 4 é um capítulo difícil de terminar, porque ele é um capítulo que não termina. E nós temos algumas últimas considerações aqui a respeito de Jonas. Eu quero insistir mais uma vez no capítulo 4, versículo 3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas ainda não entendeu da graça de Deus. Jonas não entendeu que Deus é gracioso. Jonas não entendeu que Deus ele está agindo agora no próprio Jonas. Jonas não entendeu que Deus quer tocar no coração dele, que Deus quer fazer algo no coração dele. No capítulo 4, versículo 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas é alguém que ainda não confia nos planos de Deus. Jonas ele está olhando para Deus e dizendo, não é possível, Deus não me entende, não é possível, esse Deus não cabe no meu jeito de pensar. E queridos, Jonas é um homem incoerente, inconstante. Primeiro ele reclama, porque Deus é misericordioso. Logo ele queria então que Deus fosse punidor, juiz, executor, mas agora, quando no capítulo 4 ele faz as plantas secar e tem sol, ele queria que Deus fosse bondoso, misericordioso. Jonas não confia nos caminhos de Deus. No 4:9, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Jonas, ele tem uma visão que não vai além dele mesmo. Não passa dele. Fica nele, é tudo para ele. Queridos, eu quero juntamente com você perguntar para Deus nessa noite, será que eu não sou assim? Será que eu já entendi como a graça de Deus funciona? A graça, ela é multiforme, a graça, ela é orientadora, ela é disciplinadora, e a graça, ela manda a sombra e também a lagarta, e a graça faz isso para que o nosso coração seja moldado e lapidado. Nós já entendemos isso? Você já entendeu isso? Você confia no caminho do Senhor? Você está olhando para as circunstâncias que estão te cercando? Parece que não tem nada de Deus, parece que tem tudo do diabo. Tem doença, tem desemprego, tem falta de dinheiro, tem filho rebelde, tem cônjuge não convertido. Senhor! Quem sabe Deus não está te colocando em circunstâncias para que você note que o seu coração é desesperadamente corrupto, insatisfeito. Quem sabe Deus não está te colocando numa circunstância para que você perceba que não há vida fora de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Você está tentando viver com um monte de coisas que você agregou, mas Deus está te colocando em circunstâncias para que você entenda, perceba e confie que não há vida verdadeira fora dele. Você confia nos caminhos de Deus? Queridos, quando você olha para o todo, o que significa o todo? Você, 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 você. ou quando você olha para o todo, você percebe que Deus está fazendo algo em você para que outras pessoas sejam abençoadas, edificadas, cresçam. Como é que você olha para o todo? No todo é você e mais você? Ou no todo tem Deus, você, servindo os outros? Como que é a sua visão do todo? As últimas palavras de Jonas são essas. Essas são as últimas palavras no texto. Essas são as últimas palavras desse texto. Mas a última palavra é a palavra de Deus. E a última palavra de Deus, ela vem cercada. Você tem pena da planta, Jonas. Embora não a tenha podado, não a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Aí a palavra final do livro é Deus perguntando: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro acaba. E aí a pergunta que a gente faz é: mas é diferente do filme que eu assisti hoje à tarde antes de ir para a igreja? No filme que você assistiu hoje à tarde, o final é feliz, né? E viveram felizes para sempre. Naquela minissérie que você está assistindo lá no Netflix, vai acabar tudo bem. Vai ter um desfecho sensacional. Você lê o capítulo 4, versículo 11, e você é tentado, assim, não, peraí, eu vou escrever o final dessa história. Eu acho que faltou tinta para Jonas. Eu acho que acabou o papel para Jonas, não tinha mais papiro, não tinha mais pergaminho, e ele não pôde escrever o resto, então eu vou escrever. Queridos, esse livro, ele termina de uma maneira majestosa. Ele termina com o coração de Jonas sendo exposto. Ele termina com o coração de Jonas sendo revelado. E a maneira como o livro termina é como se Jonas estivesse dizendo: agora eu entendi, Senhor. Me arruma uma outra cidade para que eu faça a coisa certa lá. Mas espera aí, pastor Denis, como que você está vendo isso daí no texto? Esse texto de Jonas, esses quatro capítulos, ele tem uma estrutura literária, e uma estrutura que os estudiosos chamam de quiasmo. Capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Capítulo 1, versículo 1 e 2, é o paralelo do capítulo 4, versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Senhor, eu entendi. Senhor, eu entendi que o meu coração é corrupto. Eu entendi que eu vivo apenas para viver em conforto. Senhor, eu entendi que eu quero a minha vontade sendo feita em todo momento, em todo tempo. Senhor, eu entendi que o meu coração, se não tiver os seus desejos atendidos, ele vai gritar, ele vai reagir contra ti. Senhor, eu entendi, me manda para uma nova cidade. Senhor, eu entendi essa história e eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro sobre o meu fracasso. Senhor, eu entendi essa história e eu vou escrever um livro para que as pessoas saibam que não há vida fora do Senhor. Não há vida fora dos teus planos. Não há vida fora da sua vontade.
fora da sua vontade, o que acontece é aquilo que ele diz em 2:8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Senhor, eu entendi que o meu coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. Senhor, eu entendi que toda vez que eu quero viver no conforto, eu entendi, Senhor, que toda vez que eu quero que a minha vontade seja feita, eu estou criando um ídolo maior e cada vez mais forte. Senhor, eu entendi que esse ídolo me afasta de Ti. Senhor, me arrume uma nova cidade. Me arrume uma nova cidade. Me mande para uma nova cidade. Senhor, faça algo. Me dê novas chances. O capítulo termina, o livro termina. O final é diferente dos finais felizes que nós conhecemos. O livro termina diferente dos finais felizes que nós estamos habituados em assistir em vários filmes, seriados e novelas. A resposta de Jonas, não é uma incógnita. Ele escreve o livro sobre o seu fracasso e sobre a sua obstinação. Eu era aquele homem que queria morrer, morrer, morrer e morrer. Jonas fracassa na desobediência, tentando fugir para Tarsis. Jonas fracassa na obediência, indo para Nínive. Queridos, essa é a história de um fracassado. Tive uma ideia, vou para Tarsis, fracassou. Tive uma ideia, é melhor eu ir para Nínive, fracassou. Queridos, olhem para mim, termino com isso. Jonas fracassa, fracassa e fracassa. Mas o Deus que é rico em bondade, rico em misericórdia, cheio de amor, está sempre no lugar dos fracassos. E essa é uma grande bênção. Deus não desiste dos fracassados. Ele fracassou indo para Tarsis, mas Deus estava no meio do caminho. Ele fracassou indo para Nínive, mas Deus estava em Nínive. Ele fracassou indo para o leste, mas Deus estava lá no leste. Deus é misericordioso, cheio de amor. Deus não desiste dos fracassados. E por causa disso, eu e você podemos dar graças a Ele. E eu quero convidar você a fazer isso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Agradeça a Deus. Todos nós aqui, queridos, todos nós, éramos fracassados, todos nós, todos. Todos nós. E Jesus, entendendo a natureza do nosso fracasso, Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você fôssemos restaurados, redimidos, tivéssemos uma nova vida. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, porque a salvação vem do Senhor. Agradeça a Deus, porque Ele te encontrou. Agradeça a Deus, porque quando você estava caminhando para Tarsis, Deus, Ele te encontrou no meio do caminho, não permitindo que você chegasse em Tarsis. Agradeça a Deus, porque mesmo Ele tendo te encontrado um dia, quando você estava tentando fugir da rota, Ele te encontrou de novo, e te encontrou mais uma vez, e te encontrou outra vez. Ele não desiste de você. Ele sabe que eu e você pisamos na bola, Ele sabe que nós vamos mais cedo ou mais tarde reagir contra a vontade dEle, Ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos querer morrer, A gente vai querer se entregar a um quarto escuro.
Mas ele já chegou no quarto escuro antes de você. Agradeça a Deus, queridos, por tão grande salvação. Agradeça a Deus pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus. Se você está aqui nessa noite e ainda não se entregou a Cristo, se você está aqui nessa noite e a sua trajetória tem sido uma trajetória de caminhar para Tarsis, a cidade dos prazeres, a cidade dos sonhos, abra seus ouvidos. Talvez Deus esteja te chamando agora. Talvez você é um crente que já foi encontrado por Deus no caminho para Tarsis, mas tem se comportado, reagindo veementemente à vontade de Deus, desprezando a graça de Deus, querendo viver em conforto. Abra seus ouvidos e diga ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, nós te agradecemos pela história de Jonas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque essa é uma história também sobre nós. Senhor, por favor, desvenda os mistérios do nosso coração. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para percebermos que o Senhor quer muito mais do que um comportamento adestrado. Senhor, por favor, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que o nosso coração esteja derramado na Tua presença. Senhor, nos livre do legalismo, da hipocrisia, da mentira. Senhor, nos livre do engano. Senhor, nos livre dos ídolos inúteis que nos afastam da misericórdia. Puxa vida, Senhor, se tem alguém aqui que tem levantado ídolos e tem fortalecido esses ídolos, por favor, Senhor, não permita que eles continuem em pé. Senhor, ajude os casais, ajude as famílias a perceberem que o Senhor os ama, que o Senhor os quer, que o Senhor deseja abençoá-los, usá-los, para que sejam bênção na vida de outras pessoas, na vida de outras famílias. Por favor, Senhor, trabalhe em nós. Quebre o nosso coração, Senhor. Usa-nos para a Tua honra. Usa-nos para a Tua glória. É o que eu peço por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui em nome de Jesus. Amém. E amém.